Já deu, dá pra gente começar então? Quem está a caminho vai chegando conforme a gente papeia. Né? Beleza? Então, gente, estamos retomando aí, né, as nossas conversas. A gente está num processo agora de mudanças intensas. Nossa, espero que...
Na moita.
Gravação na moita é boa.
Quase em branco, né?
Oi?
Quase em branco.
Quase. Gravação na moita ali tá ótimo. Eu não tinha nem visto aquele que já tá ali, não é pequeno, né? E como realmente vegetação é uma coisa que camufla as coisas. Engraçado. Mas vamos lá. Então, um momento de experiências, sensações intensas na nossa sociedade em específico. Mas no mundo como um todo, também nós estamos notando mudanças de tendências de comportamento, né? Concomitante ao nosso processo de lava-jato, o resto do mundo foi atingido pelos papéis do Panamá, né? Então nós estamos tendo realmente vivendo um período muito, muito interessante de que alguém ligou o ventilador mestre e estão jogando a sujeira lá, né? Vamos espalhar e descobrir o que está acontecendo. Não creio que isso esteja acontecendo agora por mero evento do acaso ou simplesmente uma conjuntura política. Eu tenho a impressão que está conectado com a nossa percepção espiritual, está conectado com o momento de mudança que a gente vem sentindo nos últimos anos. Um conceito que eu venho apresentando no Setley já faz algum tempo, que é o conceito de nova realidade, é algo que eu escolhi chamar de nova realidade. Que nós estamos experimentando agora. Eu comecei a falar sobre isso anos atrás, quando eu percebi os indícios de mudança. Eu achei muito inadequado chamar esse período de nova era. Não por não ser uma nova era, mas por causa do preconceito que se tem com nova era. Culturalmente, nós meio que fomos condicionados, pelo menos na área espiritual, estudiosos de espiritualidade, ligados a áreas místicas ou religiosas ou qualquer coisa parecida, a entender nova era como um período, uma espécie de bonança, uma espécie de maravilha espiritual, né? Uma espécie de venha a nós o vosso reino, né? Aquela coisa de céu na terra, uma coisa maravilhosa, idílica em certos aspectos. Você vê as narrativas falando sobre nova era, tudo vai ficar bom quando chegar a nova era, tudo vai ficar bacana quando nós formos expostos à nova era, né? Aqueles que forem escolhidos para viverem a nova era serão afortunados. E a mudança da relação do mundo físico com o mundo espiritual, que torna fato a expectativa de nossa era, vem acontecendo gradativamente com o passar dos séculos, mas com graus diferentes de percepção para nós, na verdade com uma aceleração no tempo muito suave ao longo dos séculos anteriores e uma ascendência, ou seja, uma aproximação maior de realidades nas últimas décadas, culminando em uma aproximação muito grande do mundo físico com o espiritual nos últimos anos. Essa mudança, eu tenho um modelo de explicação que eu apresento em alguns cursos, eu já comentei aqui algumas vezes em algumas palestras, não vou entrar em detalhes hoje, acho que não é necessário entrar em detalhes para se entender o que eu quero falar hoje. Mas tem uma relação com a própria estrutura do universo, como nós detectamos, pelo menos aquilo que nós entendemos do universo hoje, a partir do nosso estudo de física, né, da humanidade, o entendimento científico que nós temos da estrutura do espaço-tempo e a disposição dos corpos de grande massa no universo. A maneira como nós entendemos as curvaturas do espaço-tempo e da maneira como funciona a construção desse espaço-tempo. Aparentemente, a região que o sistema solar ocupa no universo, não só em relação ao resto da nossa galáxia, né, da Via Láctea, mas ao resto do universo, é um pouquinho diferente agora do que estava alguns anos atrás, fazendo com que aquilo que garante a estabilidade da matéria tenha mudado um pouco. A estrutura que mantém estável o espaço-tempo, que faz com que a matéria se comporte da maneira como a gente está acostumado, mudou muito pouquinho, mas mudou. E essa mudança, que é uma mudança na estrutura do espaço-tempo, como resultado, faz com que a volatilidade de toda a matéria, porque o espaço-tempo, nesse caso, estariam com uma menor estabilidade, então a volatilidade de toda a matéria está um pouco maior. A quantidade de energia necessária para mudar estados da matéria, para você, não estados no sentido de passar de sólido para líquido, para luz, não é só isso, mas para você ter mudança de órbitas de elétrons, para você ter as relações de atração entre átomos, todas essas forças mudaram um pouquinho, muito pouquinho, mas numa escala de associação, da maneira como funciona a matéria, isso está dando um efeito interessante para a gente. Certos materiais, que são limítrofes em sua estabilidade, mudaram seu ponto de volatilidade. Materiais que há anos a gente estuda, materiais que a gente conhece o intervalo de radiação e a quantidade de energia, mudaram seu comportamento mensuravelmente na última década. A gente teve materiais também limítrofes, que são alterações de estados cristalinos, que a gente usa em baterias, por exemplo, as baterias que a gente usa hoje, bateria de celular, baterias alcalinas ou pilhas alcalinas. Até alguns casos, certas combinações nas baterias de reação química passiva, que são as chamadas chumbo ácidas, mudaram. Mudou, e a gente está medindo. E a gente está tentando entender isso de um ponto de vista industrial, de produção, de qualidade de material, e não faz sentido. Porque você, lendo a mesma formulação, tem um resultado diferente. E isso é anticientífico. Ciência se baseia na repetição. Você tem as mesmas condições iniciais, a mesma situação, você tem que obter os mesmos resultados. E a gente não está tendo isso. Tanto a gente não está tendo isso, que a gente conseguiu descobrir como estabilizar um material novo, que a gente conseguiu fazer experimentos na década de 70, e que não ficava estável, justamente porque o sistema na natureza era contrário a essa forma artificial de distribuição de carbono, que a gente chama de grafeno, e agora a gente consegue estabilizar. Quando a gente força a barra, fica estável, o que não deveria acontecer fazendo o mesmo método e a mesma experiência que a gente fez na década de 70. Agora funciona o que não funcionava lá. Ou seja, alguma coisa na natureza mudou nesses 40 anos. Há teorias, mais teorias, muitos estão convergindo para o mesmo caminho que eu entendi, que é uma mudança de campo gravitacional, não da Terra, mas do espaço geral perto do sistema solar. Uma região toda do espaço em que o sistema solar também ocupa agora. Talvez, no futuro, isso fique mais claro e eu veja quanto eu me aproximei e quanto eu me enganei nessa história. Mas o interessante é que nessa mudança não mudou só algo na química e na física das coisas. Mudou a estrutura como um todo. Partindo do princípio, e aí a ciência não ocupa esse espaço. Cabe a quem é sensitivo, quem tem experiências e quem estuda isso falar, né? Mudou o mundo físico, mas não o mundo espiritual. Não mudou. O plano espiritual, a existência espiritual, não está sujeita a essas forças gravitacionais. Ela interage com essas forças, mas não está sujeita a elas. Então, o ambiente espiritual do planeta Terra não sofreu esse efeito. Isso quer dizer que o plano físico, se ele ficou mais instável, se ele ficou, vamos dizer assim, na sua estrutura menos denso do que era, nós podemos dizer que ele ficou mais sutil. Uma característica do plano espiritual é que ele é muito, muito, muito mais volátil do que o físico. Você não tem um elemento estabilizador da gravidade. Aquilo que ocorre nas emoções e no pensamento se tornam realidade no mundo espiritual instantaneamente ou num prazo muito curto de tempo. No mundo físico você tem um intervalo dado pelo tempo que a matéria demora para responder às emoções e ao pensamento. Se a matéria está contendo menos as emoções e o pensamento, nós estamos realizando potencial espiritual com mais facilidade, com menos dispêndio, vamos dizer assim, de energia espiritual para realizar um trabalho no mundo físico. Ou seja, a matéria está um pouquinho mais parecida com o que acontece no plano espiritual, a matéria do plano físico. Isso gera um efeito muito interessante, porque descritivamente o mundo físico está mais parecido com o mundo espiritual. Posso dizer, então, que é uma pequena inversão do bem a nós, o vosso reino, né? É o nosso reino foi a vós, né? Nós aproximamos o mundo físico do espiritual. Nós estamos nesse mundo físico aproximado. Só que esse aumento da volatilidade da matéria tem um efeito também interessante. Nós, se somos espíritos, por princípio consciências manifestas como espíritos, que interagimos com corpos, nós experimentamos a vida, experimentamos o karma, experimentamos a necessidade de aprendizagem nos corpos. Nós levamos ao corpo nossas necessidades. Nós induzimos sobre o corpo nossas características. Nós imprimimos no corpo nossas tendências. No momento em que o corpo fica mais plástico, mais flexível, mais volátil, menos estável pela natureza, nossa informação se imprime sobre ele com mais facilidade, mais intensidade. Isso é a nova realidade que nós estamos experimentando. Nossos corpos nos refreando menos. Nós estamos sendo muito mais espirituais nos últimos 6-7 anos do que fomos em qualquer outro momento do passado, em qualquer vida no passado temporal desse instante. Isso é um momento novo para a gente. Nós estamos experimentando um mundo físico mais parecido com o espiritual. Nós estamos sentindo uns aos outros no mundo físico com mais intensidade. Nós estamos sentindo auras uns dos outros, sentindo energia psíquica do ambiente com mais facilidade. Nós estamos percebendo elementos espirituais. As pessoas, como eu costumo dar como exemplo, né? As pessoas estão sentindo espíritos por perto. Quem sentia a presença está vendo vulto. Quem via vulto está vendo imagem. Quem via imagem está ouvindo vozes. Quem estava ouvindo vozes, se não estiver no manicômio, está batendo um papo. Porque agora está muito mais próximo. Está muito mais manifesto. A questão é que quem não sentia nada está percebendo presenças e sentindo pressão espiritual. Quem antes não sentia nada, não tem no seu currículo de experiência de vida, não tem no seu conhecimento prévio a condição de lidar com essa sensibilidade. Quem nunca sentiu presença, quem nunca foi sensível à aura alheia, não sabe distinguir que as suas emoções agora estão diferentes porque tem outras auras no ambiente interagindo com a sua própria. Então as pessoas estão tendendo a agir como se estivessem sozinhas num ambiente compartilhado, num ambiente espiritual de comunicação em que a informação não é decodificada. A informação se torna ruído. E a nossa última conversa, a última palestra que eu ofereci, eu falei bastante sobre esse ruído, né? E esse ruído é isso, né? A presença psíquica de outras mentes, de outros espíritos ao redor. Então essa plasticidade da matéria é muito interessante, porque é um desafio novo. Mas é um desafio. Esse desafio nos oferece o quê? A oportunidade de nos descobrirmos. Você se realiza com mais intensidade no corpo do que jamais se realizou. O que isso significa? Significa que o seu equilíbrio vai gerar no corpo uma condição de lucidez mental e saúde física. Mas o seu desequilíbrio vai gerar doença e surto emocional. Aí você para para ponderar, faz uma reflexão sobre sua vida e para para pensar. A maior parte do tempo, até uns anos atrás, eu ficava tranquilo, estava tudo bem. Mas se você prestar atenção, esses momentos em que parecia que estava tudo bem, na maioria das vezes, era uma espécie de ausência de si. Aquele momento em que você simplesmente estava ignorando o mundo. Aquele momento que eu falo que é a pausa do robô. Você está mecanicamente fazendo alguma coisa e mecanicamente se sentindo acomodado. Você criou uma rotina na sua vida para criar essas janelas de acomodação, que é o momento que você sente. É o conforto não lúcido. É um conforto ao qual você não presta atenção. É um conforto com que você conta. Ele é meio que uma garantia para você das coisas. E esse conforto reduziu, quase desapareceu. Por quê? Porque esse conforto, essa zona de fuga está desaparecendo. Porque há uma relação diferente corpo-espírito. O corpo sozinho não está dando conta de silenciar o seu ruído interno. Esse momento de pausa, você não estava tranquilo. Você tinha um nível de ruído equilibrado com a estabilização fornecida pelo corpo. Você, como espírito, está gerando ruído. Você tem necessidades emocionais que você, habitualmente, por meio da cultura, da exposição ao mundo, aprendeu a suprimir e baixar o ruído para um nível, por supressão e negação, e não pela experimentação das emoções de maneira controlada, que possa gerar um tipo de validação de sabedoria, mas negando a presença ou encontrando distração, entretenimento, diversão dessa percepção, você sempre se manteve num aparente conforto, se ocupando de coisas que te distraem. Isso agora não está funcionando por quê? Porque você fisicamente não está contendo aquilo que você espiritualmente está gerando de ruído. Seu corpo, ele não tem capacidade de reduzir, de amortecer o ruído espiritual como tinha. Porque a matéria como um todo ficou mais volátil. A tendência é seu corpo realizar em si mesmo, na forma de trabalho de mudança, o potencial espiritual do ruído. O que isso faz? Você vai ter tendência de acelerações metabólicas, mudanças no funcionamento do seu organismo. Em algumas pessoas, você vai ter processos de mudança emocional, em outras mudanças fisiológicas, algumas vão adoecer, porque é ruído. O que é ruído? Ruído são sinais que não têm receptor específico. No nosso caso, são emoções que não têm direção específica de realização de trabalho. Emoções que não estão sendo manifestadas pela sua vigília no mundo. São emoções que não estão realizando um trabalho específico de te movimentar em alguma direção, de te fazer agir. Essas emoções que te fazem agir são aquelas que, quando você, com a razão, controla o processo, te fazem funcionar no mundo e experimentar o karma de maneira sábia. Gerar sabedoria a partir da experiência. Você cria oportunidades de ficar mais sábio. Agora, a parte emocional, que não está em foco com a ação, está gerando pressão para todos os lados. Se você tem força para todos os lados, você não se movimenta. Você parece que está parado. Só que aquilo que contém essas forças é a sua pressão. O que aconteceu é que, como aumentou a plasticidade da matéria, essas pressões estão realizando o trabalho, mudando o próprio veículo. Então, está tendendo a adoecer mais. E aí você tem dores de cabeça, sem explicação, dor de barriga, sensações desagradáveis. Alguns vão ter alterações de pressão, alterações de humor, problemas neurológicos, problemas fisiológicos. Porque seu corpo está realizando um trabalho, ele está transformando o potencial emocional em algum tipo de trabalho. Só que não é um trabalho dirigido, e não é um trabalho que você consegue, vamos dizer assim, controlar racionalmente, porque ele não é uma ação no mundo, além do seu corpo. É uma ação no corpo. Você pode fazer alguma coisa? Claro que pode. Se você se observa, se você se treina para essa sensibilidade espiritual, você descobre novas maneiras de lidar com isso. Em vez de deixar as emoções simplesmente tentando dissipar sua energia, transformar sua energia, não dissipar, mas transformar sua energia em algum tipo de trabalho aleatoriamente no corpo, você pode começar a incorporar essas emoções nos seus processos de cotidiano, de escolha, de vida. Para isso, você precisa aprender a se observar. Para isso, você precisa de algumas ferramentas. E, embora eu fale bastante nas palestras e apresente muita coisa, venha falando sobre esse modelo, o que é o ruído, o que é a observação, eu preciso, às vezes, apresentar. E aí entra avisar que semana que vem a gente tem um curso. E esse curso, ele é um desdobramento de uma transformação que eu fiz no curso anterior, um desdobramento da necessidade do momento. Eu tinha um curso que eu oferecia uns anos atrás, algumas vezes, que eu chamei de Ferramentas para a Nova Realidade. Nesse curso eu ensinei sobre o funcionamento da percepção, de como usar a percepção da gente, percepção espiritual, né? O que nós sentimos, o que nós percebemos, para lidar com a sensibilidade exacerbada que a gente vinha tendo naquele período específico e funcionou durante alguns anos. Hoje nós estamos numa fase dessa mudança que mudou de novo o perfil. Agora nós não estamos tendo surtos de sensibilização. Nós estamos tendo uma progressão constante de sensibilização que atinge o que eu chamo de momentos de avalanche. A gente vinha tendo ao longo dos últimos anos, o negócio começou lá para 2009, 2008, 2009, vinha antes, já vinha desde os anos 90 com essa sensibilização, mas nesse período de 2007, 2009 começou a ter surtos, alguns dias muito sensíveis e outros de amortecimento, né, em que a gente ficava quase anestesiado, de repente uns dias super sensíveis, uns dias anestesiados, altos e baixos. Eram ciclos, porque a gente estava pegando um efeito de onda. Esse ciclo demorava alguns dias. Às vezes, ciclos de um dia e meio, 2 dias por 2 dias, até 4 dias por 4 dias. Isso é o tempo que certas interferências de onda geravam ondulações no espaço-tempo ao nosso redor. Mas isso é física, né? A não ser que você seja tão nerd quanto eu em física, você não quer saber isso em detalhes, né, numa palestra, talvez num curso de física, né? Mas essas propagações geravam essas ondas e a gente sentia uma ondulação grande passando em dias. Então, ondas longas, frequência baixa, pulso gravitacional. Essas interferências de mudança foram ficando mais intensas e o conjunto todo, a Terra foi mudando a sua posição, ou seja, o sistema solar inteiro foi saindo de uma lente gravitacional que aumentava a intensidade dessa pressão sobre a matéria, de coesão. A gente saiu dessa região, saiu da lente, ficou novamente fora da lente, que é uma lente que durou aí centenas de milhares de anos, né? A gente saiu e está numa região que não tem essa sombra. É dezenas de milhares, uma centena e pouco. O cara é um saco. Oi? Ué, pensa abaixo. Você manipulou a boca e eu ouvi. A boca é grande. Ela gera movimento no ar sem a voz. Então eu ouvi o vento falando. É o vento da boca grande. É que foi uma centena e meia. Então eu falei centenas, mas na verdade não dá duas, né? Esse processo de mudança passou por uma rampa de sensibilização muito grande de 2009 até agora, final do ano passado, final de 2014, final de 2015. O centro foi mais ou menos ali. O centro do processo foi em 2012. E a gente ainda está. A gente meio que saiu do grosso da coisa, né? Porque a gente passou. Que é da mudança, mas a rampa continua ascendente. A gente saiu da rampa inclinada. E agora não tem mais essas ondulações. O que está acontecendo agora é que nessa rampa está. Mas a gente já está muito sensível e nós não estamos adaptados para o que nós estamos sendo expostos. Nós passamos num período de 6, 7, 8 anos, uma mudança de sensibilidade maior do que a gente passou nos 1.300 anos anteriores. Na verdade, se eu for tirar aí o fator relativo da troca de espíritos, fazia mais de 4 mil anos que não tinha uma mudança desse tipo. É que mudam os espíritos no ambiente também. A gente tem transmigração. Então o desafio para os espíritos foi equivalente ao processo dos espíritos de uns 1.300 anos atrás, por aí. Então está uma mudança muito radical para a gente. Foi uma coisa, você pegar um cara de um período, pôr no outro, uma mudança de realidade em volta. Então a gente está muito mais sensível. A gente está muito mais sensível. E com essa rampa mais estável, ela é parecida com o que vinha nas últimas 2 décadas, só que agora ela está pegando a gente já sensível. Passa um período, a capacidade do corpo se adaptar ao aumento da sensibilidade está no limite. Então o corpo se adapta um pouco, a gente cria um novo padrão de supressão emocional, o corpo reequilibra sua comunicação hormonal, acha um ponto de equilíbrio com a alimentação, com tudo. Passadas algumas semanas, a gente bate no limite de novo e atravessa. E aí dá mais uma surtada no organismo. Acha um novo ponto de equilíbrio, equilibra um pouquinho para baixo do limite, mas a rampa está subindo. Então, agora, ciclicamente, nós estamos colapsando, não é mais o espaço-tempo. Somos nós agora. A gente está correndo atrás. Por que nós estamos tendo que correr atrás? Porque espiritualmente, como povo, nós não estamos mudando nossas posturas. Nós estamos tentando funcionar um novo modelo com comportamento antigo. Só que no modelo novo, comportamento antigo não funciona em termos de karma. Vamos entender karma não como pagamento de dívida, mas como realização do potencial. Você tem vazios em você de sabedoria, coisas que você sente e não compreende. E essas coisas te atraem. elas geram em você um vazio que tenta ser preenchido. Você atrai para você as experiências para preencher esse vazio. E as coisas no mundo que podem preencher esse vazio, complementar esse vazio, te atraem, você vai até elas. Isso é relação de karma. Não é uma dívida de algo que você fez no passado, mas é o contrário. É aquilo que você não entendeu, quer você tenha feito ou não, aquilo que você não tem compreensão. Às vezes uma coisa que você simplesmente foi estimulado, você sentiu, não agiu, você sentiu, começa um processo kármico, desperta em você a sensação do vazio interno. E essa sensação se manifesta com atração. E essa atração é o que te leva a querer interagir. Esse processo, que eu chamo de processo de karma, né, não tem nada a ver com dívida, não tem um balancete de boas e más ações. Não tem alguém fazendo um levantamento de dados. Só para perguntar, eu não sei, aqui acho que estava para... Eu estou sentindo aqui que está quente. Eu vou subir um pouco a temperatura e baixar o ventilador aí. Eu estou vendo que a gente deu um arrepio nela ali. Tem gente que está botando blusa. Subi um grau e diminui o vento para um terço. Estava o vento no máximo que eu não tinha visto. Inclusive agora eu estou me ouvindo melhor. Vocês estão me ouvindo melhor também? Puxa vida. Você ele gosta de preservar os alunos, né? Na hora que ele ligou o ar, estava muito abafado aqui dentro. E eu não me toquei. Tava, na aula de filosofia estava gostoso, né? Pelo menos para mim. Não sei. Eu falo, né? O meu elemento urso, né? Eu tenho camada de posa que me mantém quente para pronto hibernação a qualquer momento. Né? Então eu estava bem aqui. Feliz com o ar friozinho. Não estava nem suando agora. Oi?
Estava muito barulhento, o barulho estava fora do salão.
Não, ele estava no máximo mesmo, foi verdade. Olha o tal do ruído aí, né? Agora o ruído físico. E o curioso é por que é que ele não chamou tanto a minha atenção? Porque, como todo mundo, eu estou batalhando com o ruído espiritual também. Então, esse ruído a mais, era mais um vetor de incômodo na soma dos ruídos que eu estou confrontando. Mas como eu estou prestando atenção nos ruídos espirituais, esse ruído físico ele ficou, para mim, pano de fundo. Né? E é uma coisa para a gente prestar atenção, porque esse tipo de coisa já é estresse. Aquele ruído era um elemento estressante na minha relação com o mundo. E eu não estava ocupado de cuidar dele. Eu não me ocupei disso. Então ele virou um elemento de estresse, ele virou um vetor de desequilíbrio para mim. Agora que ele está com menos ruído, eu senti, nossa, que alívio, estou fazendo menos força para ficar bem. Né? E a gente faz isso com o ruído espiritual também. Você está ali, às vezes tenso, não sabe por quê, mas você está sentindo o quê? Interação espiritual com o ambiente. Às vezes você não sabe, tem alguém do outro lado da parede, mora na outra casa, emanando o seu próprio desequilíbrio, que tem alguma coisa a ver com você. Não porque ela te conhece, não porque ela está pensando em você, nem nada disso, mas porque vocês compartilham de desequilíbrios parecidos. E o desequilíbrio da pessoa entra em ressonância com o seu. Aí o seu fica evidente na sua aura. Mas como você não tem estímulo para ter aquela emoção entendida naquele momento, ela fica só com um karma agitado. Então ela é um vetor que não está realizando o trabalho. Ela está fazendo o quê? Ela está simplesmente tentando transformar o seu corpo. E aí o seu corpo entra num processo de usar essa energia. Porque quando a gente fala dissipar energia, é transformar um tipo de energia em outro. Então essa é uma energia que é de realização kármica que vira o quê? Função fisiológica. E aí você vai ficar, vai dar a sua dor, vai dar uma dor de cabeça, ou vai dar frio. O seu corpo vai começar a tentar se aquecer, mudar a relação que você tem com o ambiente. Você vai ter, de repente, cada um realiza energia de um jeito. Eu tenho uma tendência grande a sentir alteração do sistema digestivo. Tenho a tendência a ter dor de barriga. Tem gente que é assim. Tem gente que tem dor de cabeça. Tem enxaquecas. Não sabe de onde veio. Às vezes é ruído. Tem gente que tem tonturas. Né? Tem gente que tem sintomas de doenças sérias. né? É comum hoje você ter as pessoas tendo crise de síndrome de pânico e os sintomas sem ter o diagnóstico neurológico de esclerose múltipla. É muito comum você ter os sintomas de esclerose múltipla sem ter esclerose múltipla. Porque é um tipo de... Eu estava tentando entender como explicar isso. Eu não vou usar o termo médico, né? Que a gente tem maneiras do corpo realizar certos trabalhos autonomicamente. E tem coisas que dependem da relação com o espírito. A maior parte funciona sozinho. A questão é que quando o espírito está em desequilíbrio, ele interfere nas coisas que o corpo deveria fazer sozinho. E começa a desequilibrar o corpo. E esse é o processo que, inclusive, faz com que a gente viva tão pouco. Nossos corpos, por desenho, por projeto, por realização da natureza, poderiam viver na boa de 200 a 250 anos sem o nosso ruído espiritual para acelerar o envelhecimento do corpo. Se você é menos equilibrado que o corpo que você ocupa, o seu processo de interação é ruidoso e gera decaimento nos processos de reprodução celular. Se você é mais equilibrado do que o seu corpo tende a durar mais, porque você vai gerar ordem no corpo. O fato de que o corpo dura menos do que ele foi, vamos dizer assim, resultado da natureza ou projetado, se foi projeto de alguém, né? É sinal de que o espírito que ocupa nós é menos organizado do que a matéria. Nós usamos essa organização da matéria a nosso favor em termos kármicos. Só que agora o corpo não está tão organizado assim. Então a gente tem que também se adaptar para continuar experimentando o karma. Quando isso acontece na natureza, a gente tem um movimento de troca planetária chamado transmigração, que você de um planeta para o outro. Isso vem acontecendo na Terra desde sempre. Mas nos últimos anos, a gente teve uma, para usar expressões da moda, a gente teve uma giga transmigração, né? Teve gente que entrou nesse processo. Mega ficou pequeno, né? Foi giga, foi mesmo na casa dos bilhões, tá? Só para referência, a gente tinha na espiritosfera da Terra até 2006, 2005, em torno, juntando entre encarnados e desencarnados, somando tudo, inclusive aqueles desencarnados que não reencarnam, ou porque vai demorar milênios para reencarnar, ou aqueles que já pararam de reencarnar, mas estão ligados karmicamente ao ambiente espiritual da Terra, que eu chamo de espiritosfera, né? Esse conjunto tinha entre 28 e 30 bilhões de consciências, espíritos, a qualquer momento, até 2006, 2007. De repente, começou um movimento de transmigração. Começou um monte de gente a ir embora e o plano espiritual começou a ficar mais cheio, porque começou a chegar um monte de gente fora. Hoje, a espiritosfera da Terra está chegando perto de 40 bilhões. 38 a 40 bilhões. Não porque tem que reencarnar mais gente, mas porque a espiritosfera está tão próxima do plano físico. Tem espírito que vem ter experiência espiritual no plano físico, no plano espiritual perto do físico e não reencarnando. Não é uma questão de ter, precisa de mais gente no mundo. Não, não é isso. O plano físico expandiu num certo ponto em que começa a ter realização kármica perto do plano físico com mais facilidade. Porque aquela região de umbral que a gente vê nos livros, sabe aquela coisa lodosa, o fogo, brotando pústulas da terra, as pessoas ali se arrastando, isso quase você não acha mais. Tem, mas é muito pouco. Isso tudo foi, transmigrou junto com os espíritos que estavam lá, porque ficou incompatível com a terra. O umbral, a parte mais próxima do plano físico, é parecidíssimo com o que a gente vive aqui. Se você desencarnar e for para o umbral, você não vai nem perceber que você mudou de emprego. Está bem por aí. Tá? Espremeu. Imagina o seguinte, pensa na espiritosfera, pensa no plano físico se tornando mais próximo do espiritual. Os planos espirituais mais perto da Terra foram atropelados pela Terra. A matéria passou a ocupar espaço que antes era espiritual. O plano espiritual da Terra, a contrapartida da Terra, ela vai junto com a matéria. aquilo que nos conecta não muda, mas a nossa relação com o plano espiritual mudou, porque a matéria mudou. Você continua sendo o mesmo espírito, só que antes você estava lá, assim, aí eu desencarno, mantenho meu padrão, eu fico uma certa distância da Terra. A tendência é que a pessoa média que saía do corpo e não passava pelo umbral e conseguia ficar fora, já ia para um nível de lucidez razoável. O nível de lucidez razoável hoje é dentro, no meio do que é o novo umbral. Dá para entender isso? A Terra mudou o suficiente para tocar toda a população espiritual. Para ficar uns 15, 20% do que estava só. Isso está acontecendo. Do pessoal do plano espiritual, teve uma troca, mais da metade foi nos primeiros 2 anos. De 2009 a 2011, mais da metade dos espíritos que estavam na espiritosfera da Terra foram embora. Na ordem de 15 bilhões de espíritos. Só que chegaram quase 20 para complementar. Quem está vindo é um pouco mais sutil. Só que quem está vindo é porque onde estava não acompanhou a mudança do planeta onde estava. Então, se o pessoal daqui está indo para um lugar mais denso, mais compatível karmicamente, para experimentar de novo a trama gravitacional num ambiente que dê mais oportunidade kármica, que a pessoa consiga ter mais lucidez, porque ela é um ambiente mais denso e ela consegue estar mais controlada pela matéria, menos surtante. O pessoal que veio também não aguentou, começou a surtar demais onde estava, perdeu o controle e foi até para um lugar mais denso. Para esses caras, eles sofreram o que é chamado pelo espiritismo de degredo. O pessoal que estava aqui foi também para um lugar que é considerado degredo. Então, o pessoal que estava aqui foi para um lugar mais denso porque não conseguiu acompanhar o que a Terra ficou mais sutil. Só que a Terra ficando mais sutil, ela ficou compatível com o povo que não aguentou o processo em outro lugar que sofreu o mesmo efeito que a Terra nessa mudança. E o pessoal foi degradado para cá. Então, o pessoal que veio é mais compatível com quem já estava. Mas, para os padrões de onde veio, é quem era problemático. Então, que veio gente mais sutil, mas também cheia de problema. Só que os problemas são mais complicados. Vocês perceberam que a molecada que está nascendo agora é mais sensível, tende a ser mais inteligente, mas muito mais difícil, muito mais complicada? Porque estão vindo de um lugar diferente, de um lugar onde você tem muito mais, menos imposição do meio sobre o ser. Então eles querem um nível de liberdade maior. Mas eles vieram parar aqui porque eles não sabiam usar essa liberdade, porque enfiaram os pés pelas mãos repetidamente, até não conseguir mais ficar compatível com a reencarnação lá. Muitos de nós que estamos encarnados aqui já estamos transmigrados. Assim que o corpo desligar, a gente já está espiritualmente em outro planeta. Outros estão ligados à Terra e vão ficar por aqui. Mas é uma proporção, acho que de uns 20% ficam, uns 80% vão. E entendo, vocês não vão sacar o que aconteceu. A questão é aproveitar ao máximo o tempo que você tem aqui. Porque quanto mais lúcido você ficar aqui nessa vida de transição, mais oportunidade de lucidez kármica você tem. Isso aqui é uma oportunidade de ouro pra gente. Mesmo, é muito, espiritualmente, é muito legal você estar reencarnado nessa janela de mudança planetária, de mudança de realidade. O que supostamente deveria ser mudança de era, mas que o misticismo estragou a palavra com a expectativa de um monte de florzinhas, cheiros de rosas e tudo mais. O que você está sentindo agora, a experiência de crise política, crise econômica mundial, mudanças no seu ambiente, surtando, todo mundo surtando em volta e você junto, surtando também, ou quase surtando, tendo dificuldade para não surtar muitas vezes, isso é a nova era. Como essa expectativa de nova era é uma coisa muito bonitinha, eu preferi chamar de nova realidade, que é mais pé no chão. É o que nós estamos sentindo. Extremamente real a novidade. E eu vinha falando com o tempo, né? Gente, está mudando, vocês estão percebendo? Está mudando. Eu lembro que o Marcos falava, pô, você fala assim, não sinto nada. Está sentindo, mas não sabe reconhecer. Você está sentindo e agora você está reconhecendo, só que você não sabe de onde vem. Você acha que você precisa de remédio. Você acha que você precisa de terapia. Você acha que tem alguma coisa errada com os outros, não com você. Não é você que está errado, ou o mundo que está errado, ou os outros estão errados. Você está mais sensível. Na verdade, você está se percebendo de uma maneira que você não se percebia antes, com mais proximidade. Você está tendo a chance de ser íntimo com você mesmo. Quando alguma coisa te provoca e vem aquela onda de raiva ou aquela onda de depressão, isso é muito mais você do que era 5, 10 anos atrás. Antes o corpo estava amortecendo a pancada, hoje não está. Parabéns, você está começando a se descobrir. Agora lide com você mesmo, né? Como você vai lidar com você mesmo? Você não foi treinado para isso. Aí entra quem estuda espiritualidade, sente as coisas acontecendo, você pode fazer uma escolha. Como vai lidar com isso? Você tem várias ferramentas para isso. Eu tenho um modelo de entendimento e venho falando sobre isso no curso, sobre isso já faz alguns anos. Esse que eu vou dar agora é mais um nessa sequência. É o mais atualizado, que é esse Vivendo na Nova Realidade. Né? Entendam, não é, não acho que é o caso, né? Não é, eu estava vendo se não era um Aedes aegypti, era só uma mariposa. Né? Hoje a Aedes aegypti é perigosíssimo, né? Você tem dengue, chikungunya e zika, né? É uma maravilha isso.
Pode te mudar de planeta.
Já pensou se chegar num lugar onde, na verdade, tem muito mais, né? Onde ainda, o pessoal ainda não resolveu a peste bubônica, em que a pulga de rato ainda está matando todo mundo, né? Chegar no meio da peste negra num lugar, que beleza. Não desanime. Também, um curso desse, se vivendo na nova realidade, não é um curso assim, como vou me ancorar na Terra. Não é isso. Não é para você virar encosto de planeta. O lance, né? Não é, a proposta não é essa. A proposta é você aproveitar a reencarnação, aproveitar a sua vida. Então, tem uma série de ferramentas que eu já propus, uma parte dessas ferramentas num outro curso, em um ciclo de palestras, que eu organizei para oferecer agora. Então, em resumo, né, mas a semana que vem, sábado e domingo, tem um curso. É das 9h30 da manhã às 6 da tarde, no sábado e no domingo, né? Que é Vivendo a Nova Realidade. E esse curso tem essa proposta de oferecer ferramentas de observação, percepção, de entendimento e talvez compreensão do que mudou no planeta nos últimos anos e oferecer um conjunto de ferramentas para usar essa nova percepção, esse novo ambiente, a seu favor na experiência do dia a dia e na vivência do karma, para ver se você consegue aproveitar a oportunidade para ficar mais sábio, independentemente de estar vinculado a uma transmigração ou não para outro lugar. Tá? Essa é a proposta do curso. Isso é uma para quem fez o curso de ferramentas para a nova realidade, é um curso diferente. Eu vou usar algumas das mesmas ferramentas num pedaço do curso. Mas o sensório da gente mudou bastante, vou ter que fazer um curso novo. Está diferente. A realidade mudou tanto nesses últimos anos que aquele curso já ficou obsoleto. Tá? Aí na sequência a gente tem um outro curso que é interessante mencionar também. Aqui, peraí, vamos lá. Achei. Dia 15 de maio, Planos Espirituais na Nova Realidade, em que eu vou falar justamente sobre como é que ficou a distribuição do plano espiritual. Antes eu ensinava, no meio dos cursos de projeção, de experiência fora do corpo, como é que era a distribuição dos planos espirituais que você encontrava quando saía do corpo. Mudou completamente. Mudou completamente. As coisas que eu conhecia, muitas desapareceram e muita coisa nova apareceu. Eu venho fazendo as minhas experiências fora do corpo regularmente durante todo o processo. E agora estabilizou bastante o plano espiritual para poder oferecer um modelo que parece que vai perdurar. Eu vou apresentar o que eu reconheci nesse curso. Como é que está o plano espiritual? Como é que estão as relações da gente com quem está no plano espiritual? Como é que é o novo modelo de assédio, novo modelo de encosto, né? O novo modelo de encarne e desencarne? Como é que está funcionando as relações? Para onde vai ser desencarnado? Você vai sair, se você é espírita, entendeu? Nosso lar, você vai sair do corpo procurando nosso lar, você não vai encontrar. Não é mais aquilo que está descrito. Você vai encontrar um lugar que atende para o nosso lar, mas não tem nada a ver com aquilo que está no livro. Vai ter uma passagenzinha, alguém ali que vai se identificar, vou fazer um portalzinho, uma portinha. Vamos dizer assim, sabe? Meio artificial para você acreditar que é o que está no livro. Entrou ali, é outra história, mudou. Mudou a relação das coisas no plano espiritual. E é isso que... Um pouco disso nós vamos falar no próximo curso agora, de Ver Nova Realidade, mas o que tem a ver com a gente no dia a dia. A parte espiritual eu vou falar no curso de Os Planos Espirituais da Nova Realidade, no dia 15 de maio. E em junho, nos dias 18 e 19, a gente tem um outro curso novo, né? E esse curso novo, ele entra meio que no lugar do que antes eu ensinava nos cursos de bioenergia, né? Esse é um curso que chama Da Consciência à Matéria, né? E o foco é num processo chamado de autogênese. É uma visão não exatamente a mesma dos cientistas da autogênese, mas é um uso da visão deles num aspecto mais espiritual, respeitando o que a ciência propõe como autogênese. É interessante citar o seguinte: eu aprendi sobre bioenergia e como manipular a energia do corpo, a energia espiritual circulando pelo corpo e as reações entre o corpo e o espírito faz muito tempo, na década de 80. E eu venho fazendo técnicas e adaptando conforme as mudanças que vão aparecendo ao longo dos anos. De 2000 e... 10 anos atrás, 2006, 2007 para frente, eu fui mudando a maneira de fazer exercícios e comecei a ensinar diferente para as pessoas. Quem me acompanha desde aquela época lembra que eu comecei a falar: gente, visualiza menos, sente mais, né? Falando: olha, presta atenção, faz exercício com chakra, agora para e sente, memoriza as sensações. Agora começa o exercício de novo sem a imagem, só com as sensações. Eu fui ensinando desse jeito. Eu, lembrando de conversas fora do corpo sobre mudanças que estavam por vir e percebendo que aos poucos, cada vez menos visualização funcionava para manipular a energia, eu fui avisando as pessoas: está mudando, vai ter uma mudança. E a mudança vai ter alguma coisa a ver com a maneira como nós lidamos com a energia. E foi o que eu vi acontecer radicalmente quando a gente foi chegando perto de 2012. Eu vi muita gente surtando na área espiritual porque os rituais pararam de funcionar como deviam. Só fazia ritual e não funcionava. Para quem é clarividente, não, aqueles que fazem vocação e alguém incorpora, muitas vezes não tem incorporação, é animismo, a pessoa está fazendo ali uma catarse, é uma manifestação de psique que está acontecendo. Como clarividente, eu sempre lamentei muito o fato da maior parte das pessoas em sessões espíritas fingirem, sem saber que estão fingindo, que estão incorporadas. Elas acreditam muitas vezes, mas são coisas dela mesma que ela está falando. Mas alguns conseguem incorporar, e eu sempre respeitei e vi muito isso. Eu aprendi como funciona. E o que eu vi ao longo, né, dos anos foram essas mudanças no processo de energia. Estou fazendo as evocações e não estava funcionando. Você faz uma coisa para abrir um portal, o portal não abria. Pessoa que aprendendo coisas rituais não conseguia fazer. Gente que faz trabalhos ligados a magia formal, não estava funcionando. Mudou a relação da memória formal, da memória imagética com o plano espiritual. Isso foi mudando, justamente por causa dessa mudança de densidade. Algumas relações da ligação espírito-corpo foram ficando diferentes. E o que foi ficando mais forte foi a capacidade da memória sensorial e da memória emocional ativarem sistemas de energia. E esse curso é a culminância de um processo de modificação. Faz algum tempo que eu não dou curso de bioenergia, ofereci o último faz uns 3 anos, eu acho, uns 2, 3 anos. Justamente porque, da última vez que eu ofereci o curso, eu ensinei um método novo, um processo novo, mas o fato de eu estar chamando isso de bioenergia e mostrando chakras e mostrando o modelo clássico adaptado para o funcionamento novo fez com que eu sentisse que aquilo não estava bom o bastante mais como curso. Funcionou para as pessoas porque o método novo funciona, mas eu não estava contente comigo mesmo de ter oferecido aquele curso. E aí eu voltei, antigamente eu voltei para a prancheta de desenho, né? Eu voltei para o teclado do computador e comecei a reescrever meu material. Comecei a refazer, comecei a pensar e sentir, explorar fora do corpo, lidar com a minha energia e ver como ensinar uma maneira nova. Até encontrar um modelo que aparentemente perdure pelas próximas mudanças e que funcione. E para isso a gente precisa começar a entender como que o nosso corpo se constrói, como que a gente funciona numa relação físico-espiritual. Entender um pouco mais da fisiologia para entender um pouco melhor a espiritualidade. E entendendo a espiritualidade, entender um pouco mais você mesmo. Se descobrir um pouco no processo. E essa é a proposta, né, do curso da Consciência Matéria, em que nós estudamos a autogênese. O nome do curso é da Consciência Matéria, dois pontos, autogênese. Acho que no site colocaram sem os dois pontos, ficou engraçado. Ficou parecendo que a matéria é autogênese, né? Não, não é bem isso. Seria talvez uma matéria autogenética, mas não matéria autogênese. Dois pontos caíram em algum lugar, você não viu onde ele caiu embaixo, se perdeu, né? Deve estar no teclado do cara que digitou. Brincadeiras e ironias à parte, faz parte do processo da gente de aprendizagem a renovação do conhecimento. Conhecimento que você aprende dos outros, pelo fato de você aprender dos outros, como você vai aprender comigo, está ouvindo agora, isso vai expirar em algum momento e não tem valor, não tem para você valor de verdade. Deveria ter valor de sugestão, de opinião. Se não é você que experimenta, você só pode no máximo atribuir um grau de crença naquilo que você ouve. Eu gostaria muito que você não colocasse crença absoluta em nada que você ouve dos outros. Eu gostaria até que você duvidasse daquilo que você mesmo experimenta, em certo grau. Que fosse garantia suficiente para você continuar experimentando, mas não vou fechar o assunto. Senão sua vida vai ficar muito sem graça. Se você achar que você tem todas as respostas, você vai travar. Quando a pessoa acha que encontrou todas as respostas, a vida perde o sentido. Mesmo, karmicamente, você se trava, você não tem mais o que experimentar. E eu conheço pessoas que almejam isso, deter todo o conhecimento. Eu não sei se isso é possível, porque eu acho que o conhecimento é dinâmico. O universo é dinâmico. As leis da física estão mudando diante dos nossos experimentos. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que podia acontecer para a gente. Você ter que ficar mudando. Agora, foi engraçado. Nós tivemos nos últimos 3 anos 4 mudanças estruturais no modelo padrão da física. A gente teve que mexer em coisas, numa coisa que era para ser estável para a eternidade do universo. É muito divertido isso acontecer. E é bonito, assim. Falei, meu, a gente está se revisando. Para a ciência, a justificativa é que a tecnologia refinou as medições tanto que nós detectamos erros que antes não detectávamos. Mas e as mudanças de comportamento? As mudanças de comportamento são as interferências da nossa mudança no meio ambiente, combinadas com as manchas solares e a influência dos ventos alísios da menstruação da borboleta azul, segundo um amigo meu. Mas essa história, essa última parte foi brincadeira. Tem que avisar, porque eles pensam que eu estou falando sério, né? Essas mudanças são um desafio enorme para a gente, porque nós gostamos de estabilidade. Nosso aspecto animal, nosso corpo, nossa memória genética é de buscar conforto, de buscar repetição, é de buscar acomodação. Mas como espíritos, o que nós precisamos é de... Obrigado. O que nós precisamos é de experiência daquilo que ainda é vazio. Como espíritos, o que nós precisamos é justamente do novo. Então, nós somos seres, por base, conflitantes conosco mesmos. Nós buscamos, como corpos, conforto Como espíritos, nós buscamos novidade. O desconhecido. O desconhecido é sinônimo de desconforto. Pelo menos em algum nível. Tá? Adaptação, trabalho, investimento de energia. Isso, para a gente, é muito significativo. Estamos experimentando essa mudança agora. A proposta de mudar a maneira de entendimento, de como a energia funciona. Obrigadão, você. Você viu que aquela lá estava com um desenho animado dentro? É, tinha um desses dentro da minha água. É. Tá nada, tá na minha frente aqui.
Ah,
é. Esses são aqueles inóculos. Vocês aí não gostam de morder gente. Eles só gostam de entrar na garrafa de água. É. Quando a gente experimenta um ambiente novo, a gente tem uma série de sensações, curiosidade e insegurança, né? Você sente curiosidade, você se sente inseguro. São reações que você tem a um ambiente novo. Só para situar dois. E são coisas distintas. Curiosidade geralmente é uma coisa que é de interesse, é uma coisa meio prazerosa ficar curioso. É uma coisa que te anima. Insegurança é uma coisa que te desanima, quer te fazer se afastar. Por que você tem essas duas sensações? Por que você tem esse conflito? Porque você tem uma parte maior espiritual fazendo uma força e uma parte maior física fazendo outra. Em geral, a insegurança, ela tem um componente espiritual e tem um componente físico. O componente espiritual, ele só aparece quando tem significação kármica. Mas o componente físico está sempre lá. O corpo sempre tenta manter a repetição. Para o corpo, o desconforto conhecido atual é mais desejável do que o total desconhecido, porque você não sabe se o conforto vai piorar ou melhorar. Para você como espírito, o vazio vai sempre despertar curiosidade, interesse, atração, e ao mesmo tempo você vai tentar satisfazer o corpo para te dar apoio. Então você vai tender a ter medo da novidade, você vai tender a alimentar o medo do corpo, alimentar a busca de conforto, porque você quer se sentir confortável no corpo, porque o desconforto do corpo para você é uma coisa que você tem que evitar, faz parte da sua relação de vida com o corpo. O corpo te avisa quando tem fome, ele vai atrás de comida, você sente isso, não é você que decide que vai comer, é o corpo que decide. Mas você não se opõe, você encontra prazer com o corpo, se alimenta, e você tem, sente desprazer ou desconforto quando ele está com fome. Então isso é uma relação muito íntima. Você é um com o corpo quando está reencarnado, não dá para ficar pensando separado. Mas a questão é que você tem que entender os vetores, porque isso gera ruído, gera conflito. No processo de se construir no mundo, sentir o mundo física e espiritualmente, interagir com ele, você cria mecanismos de vivência, e esses mecanismos têm mudado. O que eu proponho ali mais para frente, quando a gente for conversar em junho, nesse processo de falar da consciência e matéria, é entender como que esse crescimento conjunto pode ir um pouco além do que a natureza oferece. Como você pode voltar a interferir nesse processo, como muita gente da área espiritual sempre fez, né, manipulando energia, nadis, chakras, técnicas, magias, mudras, desenhando tátuas, observando formas, usando técnicas mais variadas, e hoje não estão funcionando direito. Hoje não estão funcionando direito. Se você botar uma pessoa séria fazendo estatística, vai perceber quanto que as terapias estão funcionando menos. O pessoal que tem só técnica, né, que depende de coisas formais, está funcionando muito menos. para aquele pessoal que estudou reiki, ou que aplica jorei, ou que fez curso de cura prânica e aprendeu técnicas específicas, formais, visualizações, sequências magísticas, não está funcionando. Lamento informar para quem fez curso de reiki e pagou uma fortuna que é muito poucos cursos de reiki são sérios. Eu conheci duas pessoas no Brasil que tinham a iniciação adequada para implantar reiki em alguém. A maior parte das pessoas faz magia, está usando bioenergia, chamando de reiki, porque quem está ensinando não tem a, não teve a sensibilidade, não teve o despertar, não tem a chave interna. Você tem que sentir uma coisa diferente que desperta em você um canal para você poder despertar no outro esse canal, mas o outro também tem que sentir. Inclusive, não é um processo que você consegue, isso é muito interessante, você consegue garantir que a pessoa que está fazendo o curso vai despertar, porque depende da pessoa também. Não é só do professor implantar um símbolo, não é implantar um símbolo, é abrir um canal. Se esse canal não estiver predisposto, ele não abre. Tá? Então, como eu falei, eu conheço duas pessoas que têm condições de fazer isso no Brasil, eu pesquisei muito. Fui chamado, inclusive, uma época para dar um curso na Associação Brasileira de Reiki, e lá não tinha ninguém com símbolos. Nenhum dos mestres, nenhum dos professores, nem os diretores, ninguém. Foi pior do que o pessoal da... aquela entrevista do pessoal da Federação Espírita, lembra que eu mostrei? Que era o pessoal que era presidente e a primeira secretária dando uma entrevista. Os dois têm medo de espírito, os dois não querem ver espírito. Né? Eu achei muito engraçado. Presidente. Oi? Do reiki? Eles me chamaram lá para conversar e para combinar a palestra. Né? Aí eles foram mostrando, conversei. Aí eu fui sincero. Falei, olha, eu posso falar de bioenergia, falar alguma coisa. Não, a gente quer que você. A gente vai fazer umas terapias, quero que você, como é que a gente fala, explica como é que está funcionando. Eu virei e falei, olha, nenhuma de vocês aqui é mestre reiki, eu não vou mentir. Então é melhor eu não vir na palestra aqui. Mas como assim? Eu estou vendo, nenhuma de vocês é, eu já vi mestre reiki, eu sei como é que funciona, vocês foram enganadas. Aí elas ficaram constrangidas, tá, não, então a gente vai ter que repensar isso. Eu falei, não, é, eu não quero, se for para mentir, eu não vou falar uma coisa que eu estou vendo uma coisa. Se vocês quiserem que eu dê uma palestra sobre bioenergia, eu não vou falar de reiki. Se vocês quiserem que eu fale de reiki, vocês não vão gostar. Nunca mais vieram falar comigo. Né? E continuaram vendendo os cursos caríssimos. Né? A pessoa não queria ouvir o que é que ela tem. Ela quer corroborar algo que ela não sabe. Por que, que não foram abrir clarividência para confirmar? Talvez alguma outra, mas a instituição e aquelas pessoas que falaram comigo, as três continuaram no curso. A despeito de não serem capacitadas para tanto. É o perigo da grana, né? Mas o que ensina ali funciona como magia. Aí os espíritos em volta ajudam. Eu queria que eu falasse que não tem espírito participando, sendo que o que faz funcionar o trabalho é, são os espíritos. Porque aquilo lá era com ajuda espiritual e uma parcela magística, que parou de funcionar magística. Se não tiver ajuda espiritual, não funciona nada agora desse povo. Eles não têm noção do que estão fazendo, não sente nada. Não sente nada. Inclusive fica batendo papo enquanto está ali com a mão postada. Não tem noção. Não tem noção. É uma pena. E esse tipo de relação mudou muito agora. Está pior ainda. Agora não funciona nada. Essa parte formal não funciona.
Mas é verdadeiro.
Que existe, existe. Mas muito pouca gente no mundo tem acesso a esse tipo de canal. E não funciona como aquele cara entendeu. Funciona. Os símbolos ativam alguma coisa, é memória espiritual, é memória akáshica. É. É, desculpa, mas você não tem os símbolos. Já fiz isso com muita gente. Tá? É, você tem memória na aura, tá? Mas não, você não é iniciado. Tá? Mas você conseguiu resultado por causa de bioenergia. Agora você deve estar com a tendência, inclusive, a ter que se cuidar mais, né? Energia acumulada. Muita gente está com essa tendência. É. Porque não consegue canalizar, então fica dentro. Aí começa a querer adoecer, começa palpitações. Por quê? Porque a técnica de uso dessa energia não está funcionando. E é isso que eu quero endereçar, é isso que eu quero dar um jeito de começar a ensinar um caminho novo que não use o nome bioenergia. Então agora vai ser autogênese. Porque é uma outra coisa. Embora lide com a energia da vida, né, todo o processo agora depende de uma relação de entendimento da ligação espírito-corpo. É sentir essa ligação. Vocês querem saber a coisa mais irônica? É o que se perdeu nos princípios do que era chamado de magia antiga. Que se perdeu. Eu estudei um tempo atrás, eu pesquisei muito o pessoal da Wicca, dessa parte de magia, mas, né, tende a ser uma magia mais antiga, e não sobrou nada nos ensinamentos atuais do que era importante. Você encontra esses mestres fora do corpo, o pessoal que manja fora do corpo, eles te ensinam tudo sem ritual. É tudo sem ritual. Você não tem ritual, você não tem palavra mágica e você não tem gesto. Você tem um sentir e agir. É um conjunto. E funciona. E muito bem. Aí o pessoal criou fórmulas, porque não tinha capacidade de sentir, para evocar a memória do Akashi. E fazer as coisas acontecer por indução. Indução parou de funcionar. Porque o nosso ruído não está deixando sintonizar com as fórmulas. E aí? O desafio agora é sentir e agir.
Para ensinar isso.
Então você precisa fazer uma reflexão. Por isso que eu falei, agora a gente precisa começar a entender. É o nosso método. Nós somos seres racionais. Nós lidamos com as emoções por meio da razão. É o nosso canal. Se ficar só emoção pura, a gente não aprende nada. Só razão, a gente também não experimenta o karma. É achar o equilíbrio razão e emoção. E para isso a gente precisa dar uma entendida melhor do princípio espiritual e do princípio físico.
Aqueles caras que você vê fora do corpo, que chega e não fala nada, não faz barulho, mas os caras que chegavam fazendo uma coisa, agora esses caras que estão falando, não tem método, os caras chegavam quieto e embora.
Então, aí entra aquela história, né, do o cara que você senta do lado dele e fica em silêncio e de repente você sabe alguma coisa. Né? O cara só, ele está só do seu lado, de repente você, ah, tá, eu não tenho essa sabedoria, mas agora eu sei como conseguir a sabedoria. Eu sei no que prestar atenção. O cara não implanta a sabedoria em você. Ele simplesmente se abre. E aí você saca o que sentir, ou no que prestar atenção. E é isso que a gente pode descobrir o canal. Compartilhar uns com os outros. Cada um tem alguns aspectos de sabedoria. Quando a gente consegue entender o mecanismo, a gente consegue expor isso e ficar aberto para isso nos outros. Nós somos a nossa escola mútua. Nós reencarnamos para aprender uns com os outros. Isso é uma coisa que eu falo no curso de karma reencarnação. Nós não reencarnamos para interagir com os outros, mas para viver uns com os outros. Eu não enxergo ninguém sem o meu filtro de mim mesmo. O que eu enxergo é a mim mesmo projetado em cada um. Um aspecto de cada um desperta algo em mim que às vezes eu não conhecia. Eu me descubro pelos outros. Sozinho, eu não fico sábio. Mas se eu não prestar atenção em mim, nos outros, eu também não fico sábio. Para isso, eu preciso respeitar a mim, respeitar os outros. E esse respeito é chave. Essa relação que nós temos uns com os outros é o nosso processo de karma, é o nosso processo de aprendizagem. Entender essa harmonia espírito-corpo, entender esse processo, é a chave de agora ter esse acesso à energia vital. Entender o processo. É entender o processo da consciência à matéria. É entender a autogênese. Entendendo isso, se a gente entendeu o princípio, isso é. A gente consegue, com abertura de sensibilidade, com atenção, fazer as coisas funcionarem. E aos poucos a gente vai ficando mais sábio. Mas.
Você criou?
Oi?
Autogênese.
Já existe, o termo já existe. Já é usado na área de pesquisa científica. Já tem gente usando isso. Né? Oi? É. Eu estou pesquisando um dos autores que eu estou pesquisando na minha pesquisa acadêmica, está lidando com isso. E ele teve um insight muito interessante de funcionamento biológico, que é muito, ele é par a par com espiritualidade. Funciona muito harmonicamente com espiritualidade. Então o processo de autogênese, que foi ali visualizado, ele é uma parte que eu vou usar. Não é, eu não vou me restringir às regras que limitam esse entendimento só ao físico, porque é integrado. Como esse curso não é acadêmico, eu não preciso ficar restrito às referências bibliográficas, né? Então eu posso falar do que eu estou sentindo, do que eu enxergo também, né? Algo que eu não posso fazer quando eu publico um paper ou faço um artigo para um livro. Fala.
Você deve falar esse curso para saber se o livro é Deus, se é de fora, se é de espírito, faz identificar isso?
Então, isso eu vou falar mais no Vivendo na Nova Realidade agora, mas isso vai ser parte também lá no processo de autodescoberta na autogênese, né? Você vai sacar algumas coisas. Agora, no Vivendo na Nova Realidade vai ter mais dicas sobre isso, que é quando eu falo das ferramentas. Isso depende das ferramentas e do uso. Não tem como. As palestras que eu venho oferecendo, elas estão vinculadas aos cursos. E os cursos, eles estão vinculados uns aos outros. Eles não têm obrigatoriedade de fazer todos. Mas eles têm uma continuidade de proposta. Não dá para não ser assim. Antes, meus cursos eram mais isolados. Eu tinha um bloco só, os cursos de bioenergia, os cursos de física espiritual. Tinha um curso de clarividência ali, um curso de karma e reencarnação aqui. E dava para separar melhor. Agora, com um modelo novo de entendimento, tem uma codependência das experiências. Então eu ofereço todos os pressupostos em cada curso. Mas alguém que possa fazer a sequência vai aproveitar muito mais, porque vai pegar as conexões, né? Mas não é obrigatório, não é pré-requisito, tá? Se você não pode fazer todos, faça os que puder, que quiser, entre os que quiser, né? Agora, tem o querer fazer, o poder fazer, né? E isso é com cada um. Estou só citando como foi a elaboração das coisas. Quem fizer um curso só vai aproveitar aquele curso de qualquer maneira. Mas se fizer todos, vai ter ganho no todo. O conjunto é um pouco maior do que os pedaços somados, que é mais ou menos o conceito de sinergia, né? Essa conversa de hoje, esse foco no processo de mudança que eu queria dar aqui, que o meu foco hoje é esse, é o processo que nós estamos sentindo, esses pequenos surtos de sensibilidade, que não são ondas no mundo, no universo. O universo está mais estável, as ondas estão vindo de nós agora, são pequenas avalanches, é como se você vai empilhando sensibilidade e de repente desmorona. Aí você empilha de novo, desmorona. E quando ela desmorona, você não sabe para onde foi cada coisa que você empilhou ali. E esse ruído, essa sensação, é o que a gente está aprendendo a lidar agora. Essa é a percepção que eu estou tentando abordar na nossa conversa de hoje, principalmente que acabou indo para... Quando eu fui falar dos cursos, explicar um pouquinho cada um, para vocês saberem do que eu estou falando e para onde vai. Porque semana que vem já tem curso. Então, quem for fazer, para encaixar, porque as palestras que a gente vem fazendo nas últimas semanas são todas resultado do meu foco e da minha atenção no curso na semana que vem. Porque é um curso muito prático. O nome dele é isso, né? Um curso que o primeiro... Né, o verbo está no gerúndio, vivendo na nova realidade. É uma ação continuada, é uma coisa que a gente está experimentando, né? Diferentemente do pessoal do telemarketing, que usa os gerúndios assassinos, esse aqui é um justificado, né? Você não vai estar vivendo na nova realidade, né? Você já está, né? Pegou? Não? Agora você foi quase língua de sapo agora, hein? Eu assustei até. Ela está com os reflexos bons. Momento do lagarto. Mas é carne, né? Você não é vegetariano, né? Tudo bem. É? Brincadeiras à parte, pernilongos e mariposas voando entre nós. Acho que cabe a observação de que todo mundo está mais sensível. Todo mundo está sentindo essas avalanches. E, para surpresa de alguns, toda a natureza está passando por isso. Todos os animais estão passando por isso também. Nós temos uma tendência a que os animais passem por processos de mutação, porque os grupos espirituais que estão reencarnando nos bichos estão trocando. E os grupos de instintos que atraem karmicamente esses animais também estão trocando. Então, animais domésticos, bichos de estimação, que assumem um comportamento em função da vida social dos humanos, estão tendo uma tendência também maior a ficarem emocionalmente instáveis. Então, pensa que quando você tem um bicho em casa, ele também está experimentando as consequências dessa mudança. E como você tem perfis distintos, por exemplo, se um gato começa a surtar, é porque ele está surtando. E você pode até, se você for submisso, você começa a surtar junto. Agora, se o seu cachorro começa a surtar, pode ser ele e pode ser você que está surtando. E ele está canalizando, porque ele é submisso. Tá? Mesmo o cachorro, que parece que manda na casa, quando você não sabe se é um líder de matilha, né? O cachorro manda, ele ainda é submisso energeticamente a você. Ele reflete você. Tá? Exemplo, o Scooby manda lá em você, mas mesmo assim ele reage quando você não está bem. Né? Momento salsicha. Brincadeiras não tornam o assunto menos sério. Na verdade, eu costumo falar que eu brinco muito com algumas coisas, mesmo quando eu estou falando sério, eu brinco no meio. Não é leviandade, é intimidade. Eu estou lidando com isso no meu dia a dia. Estou aprendendo a lidar com isso também. Porque eu comecei, eu estou numa condição de ponto de vista privilegiado, porque eu comecei a prestar atenção nisso antes e eu venho exercitando a sensibilidade ininterruptamente. Eu venho dando manutenção na minha clarividência e nas minhas saídas do corpo há muitos e muitos anos. Mas eu estou no mesmo barco que todo mundo. Eu tenho, vamos dizer assim, mais memória de observação. Mas isso não significa que eu tenha mais competência para lidar com a novidade do que vocês. Então não pense que eu tenho respostas. Eu tenho propostas, que é diferente. Tá? E eu consigo, na prática, ver quais propostas têm indício de funcionamento. Então eu apresento para vocês aquilo que parece que está funcionando. Mas conjuntamente, nós todos estamos fazendo um grande experimento conosco, com nós mesmos no planeta. E é um experimento que vale a pena. Como eu falei, é um momento, não é um momento para você ter medo, não é um momento para você falar, ai, nossa, ele falou que está tudo transmigrando, ai, será que eu vou mudar de planeta? Por um lado, pense assim, se você mudar de planeta, é porque você, na prática, repetiu de ano. Se você não está entendendo nada, adianta passar de ano? Ou seja, você vai simplesmente sofrer mais num lugar onde você vai entender menos. O repetir de ano, você vai ter uma vantagem sobre todos os estudantes que já repetiram de ano. Você não vai saber que repetiu de ano quando você estiver encarnado. E quando você estiver desencarnado, você vai descobrir que você não está sozinho. Que uma boa parte da população da Terra foi para o mesmo lugar. Tá? Você vai, ah, eu lembro de você! Né? Eu lembro, a gente queimou junto naquela fogueira, lembra da Inquisição, está queimada! Né? Vai ter aquele papo, vai rolar essa história, né? Pô, eu tô queimada. Terceiro planeta para baixo, tá bem ali também. Entendeu? Brincadeiras à parte, é assim que funciona. As pessoas se encontram, não por atração kármica, mas porque fazem amizade extrafísica. Isso é uma coisa que é fato. Tem gente que eu conheço fora do corpo que transmigrou. Esse cara transmigrou, eu estou transmigrado já. Aí você vê um outro, você não bota a menor fé, está lá ainda. E trampando. Karma não tem a ver com a aparência de comportamento, tem a ver com a sensação da pessoa. O que a pessoa está sentindo e experimentando. A pessoa pode ter uma manifestação que parece simples, porque você está procurando um tipo de característica que não faz parte do karma. Mas aquela pessoa que você acha que não é aquele cara que... Não, esse cara aí é um boçal, já deve estar transmitindo, já deve estar lá reencarnado numa caverna, né? Deve estar aprendendo a afiar osso. Mas o cara está aqui ainda. E aquele outro que você fala, nossa, esse aqui, nossa, ele era meu guia espiritual durante tantos anos, o cara é muito bacana, transmigrou, e ele que está afiando o osso lá. Né? Então...
Prepara para
o saquelado. Na verdade, o cara está preparando para a hora que chegar a carne nova, ele... Né? Testar o espeto. Né? Ele não mata, ele testa o espeto. Né? Oi.
A conscientização aumenta a possibilidade da recursiva, porque não acha pronto para reencarnar aqui.
Então,
na recursiva, o padrão de sutilização está.
Então, isso muda. A recursiva continua funcionando, mas isso é outra história.
Então, para.
Então, tem casos que acontecem. Tem casos que. Nós estamos vivendo um momento interessante. O tempo não é como parece. Tá? Não vou entrar em detalhes, né? Mas para quem fez o Nossa Herança, o que quebra isso é que todo o tempo é o mesmo instante na alça. Deu para entender?
Dentro ou fora?
Para quem está dentro, todo o tempo cai no mesmo instante fora. Então todo o tempo dentro é relativo ao momento da alça. Mas isso é física, que eu ensino no curso lá de Nossa Herança, para quem... Entendeu? Só para entender que está tendo uma mudança geral, inclusive nas recursivas. Então não é viável para todo mundo. Depende do karma. Tá?
Só uma coisa, para ser rápido, já que você...
Não, não é rápido.
É rápido. Tipo assim, da vez você não tem âncora, né? Fora, você desencarna, mas você teve uma recursiva. Você não tem uma âncora de onde você veio. Ainda nessa...
Não, você é, não, você é atraído, karmicamente.
E você se estabiliza, tipo, aquela coisa de outro desencarnou, lembrei.
Mas você tem aquela. Lembra que lá a gente falou sobre o perfil de karma de quem está na alça? Aquele perfil? Ambiente tecnológico, com nível de lucidez, sensibilidade espiritual. Então você cai em outra alça. Ou na mesma, em outro lugar, ou em outra alça. Mas isso é perfil, né? Para quem não entendeu, me desculpem, né? Mas esse processo, né? Primeiro, reencarnação recursiva está no curso de karma e reencarnação. Lá eu explico como é que funciona. A mecânica disso, para quem gosta do assunto e quer saber do que eu estou falando, eu explico tanto no curso de Física Espiritual quanto no Nossa Herança. Eu falo um pouco sobre isso, mas para entender melhor isso daí é no curso de Física Espiritual. Então, para quem gosta, fica atento, bota o nome na lista de espera que está interessado em fazer, que a gente, quando tem um volume de pessoas interessadas, a gente marca o curso, bota na agenda, quando tem gente querendo fazer. Tá? Esse sentir diferente que está agora, o corpo contendo menos e respondendo mais ao estímulo espiritual, significa que você também é mais reativo. E você tem, o corpo tem instinto. Então o corpo tem uma tendência reativa pelo instinto. Por outro lado, o próprio instinto de preservação faz com que o corpo contenha as emoções mais desequilibradas que você espiritualmente gera. Você tem uma parte das emoções que é fisiológica, você tem uma parte que é o potencial de ação do espírito, seu, você. Aquilo que você sente e não compreende, é diferente de entender. Tá? Aquilo que você sente e não compreende gera um potencial em você. É um estímulo. E isso vai gerar foco de atenção, eventualmente vai gerar tentativa de entendimento, entendimento e, dependendo da experiência, compreensão. Quando compreende, a coisa está resolvida. Né? Pernilongo é que nem artista, né? Evoca aplausos. Né? É. Esse processo da experiência, né? Quando você tem um vazio, aquilo que você não tem, você sente algo, isso te estimula do sentir um pouco além, você presta atenção e aí você tende a tentar entender e eventualmente compreender, e quando você compreende, aquilo vira sabedoria, está resolvido em você em um aspecto, pelo menos. A questão é que a compreensão não depende do entendimento, a compreensão depende do momento da experiência. Você pode compreender algo sem ter entendimento profundo. E você pode ter outra coisa que depende de vários entendimentos para ter uma compreensão. Cada tipo de estímulo vai por um caminho. Você, sentindo o mundo com mais intensidade, está tendo muito mais oportunidades de ficar sábio. Então, em vez de ver como um problema, veja como um leque de exercício de livre-arbítrio. Só que para isso, só precisa aprender a prestar atenção em você, a descobrir como identificar, a partir do que é ruído, aquilo que você consegue aproveitar. Parte das emoções que você sente como ruído, elas estão fora do momento kármico, por isso são ruído. O que é o momento kármico? Isso eu explico no curso de karma e reencarnação, mas sinteticamente, você tem tendências de preencher vazio, que os elementos que preenchem o vazio não estão disponíveis no seu ambiente. Por exemplo, se você tem algum vazio, que a aprendizagem depende de você, por exemplo, dar luz a um filho, alguma experiência que só é possível no momento em que tem um bebê saindo da barriga. Um homem não tem condição, no momento, com a tecnologia atual, de fazer isso. Por enquanto, né? Nada impede que no futuro próximo isso aconteça. Né? Os transgenéricos estão... Tá? A coisa está ficando cada vez mais sofisticada. Né? Essa mudança, né, de ponto de vista vale para o outro lado. E se para ter uma certa experiência, é necessário que no momento da experiência esteja tendo uma ereção. Uma mulher não pode ter. Pelo menos não no momento com a tecnologia atual. Também em breve pode ser que seja possível. Né? Mas o que eu estou querendo colocar? Isso, se é uma coisa que está na aura, só vai ser possível quando a pessoa reencarnar com outro gênero ou a genética, a tecnologia genética, permitir que ela mude de gênero ao longo da vida. Senão ela não vai ter. Naquele momento não adianta aquela emoção estar se manifestando, porque não tem como ter experiência, mas ela faz parte do ruído. Porque é algo que pode ter despertado pela proximidade de pessoas de outro gênero em volta, algo que está na consciência dos dois, a outra pessoa está sentindo isso aqui, despertou o equivalente a uma curiosidade. É tornar-se consciente de um vazio que quer ser preenchido em si. É o equivalente de consciência da coisa, não é uma curiosidade. Não é só um interesse, é um vazio, é uma força da natureza. E ela vai atrair experiência com a mesma força que a curvatura gravitacional faz se deslocar a matéria e o tempo. Isso é uma coisa que faz parte do nosso processo. O nosso pacote reencarnatório, ou seja, quando a gente é atraído para reencarnar no planeta, o conjunto de possibilidades que vai se apresentar para você no intervalo de tempo é mais ou menos previsível. Nas relações de causa e efeito, você consegue prever certas tendências socioculturais, tendências políticas, tendências familiares. Você é atraído para isso. Você é atraído para um momento específico que gera um futuro próximo. Os próximos instantes são muito interessantes karmicamente. E numa escala cósmica, uma década são os próximos instantes. Mas nada impede que os eventos passem por uma situação em que o atrator kármico mude e aquilo que parecia ser o principal atrator não se realize. E aí como é que ficou? A vida jogou fora, zoou, né? Agora tá vivendo de empréstimo, porque agora não tem mais motivação para estar ali. Não, você tem outros potenciais que vão despertar. Pode falar.
Como é que é legal você estar colocando que assim, essa dissociação entre o momento kármico que está ocorrendo e a sua, e outros potenciais que você pode até sentir, mostra essa dissociação. Quanto maior ela for, mostra o quanto você está fora do seu momento presente. Porque se você está com muitos potenciais na alma, milhares, tá, não sei lá, e naquele momento presente seu você não está vivenciando as coisas do presente, você pode pirar mesmo o seu taco, porque você fala, putz, eu trouxe um monte de coisa, muita informação, né, vai chegar a hora que está uma última muita informação rolando, tal, sei lá. Mas o foco do momento atual é o que acaba o seu foco, né, é o que acaba determinando um pouco o seu caminho, a sua experiência. E aí fica uma questão assim, a tendência das pessoas, da média das pessoas, é ficar numa lança tipo meio etéreo, abstrato, aéreo, né? E não presente, aquilo constante e tal. E isso já é um desconforto enorme.
Nós somos educados para preocupação, o que atrapalha.
E não é um vazio, é a pessoa não é um vazio porque tem todo esse preenchimento de potenciais. Esse é o ponto que a gente fica.
Não, não é o vazio.
Não é isso, é outra coisa, é outra questão.
Um exemplo, até para o comentário fazer sentido, até para quem não acompanhou, é interessante pensar assim. Eu sou clarividente, eu vejo aura, vejo espíritos. Mas eu não consigo reconhecer na aura das pessoas assinaturas de emoção que não tem relação kármica com as minhas assinaturas de emoção. Toda vez que eu vejo alguma aura, eu estou vendo só a parte da aura que tem correlação ou com os meus potenciais, coisas que eu já sinto e não realizei, que são os meus potenciais kármicos, com os potenciais que eu já realizei, que são as minhas sabedorias, ou com os meus potenciais de ação, que é o karma que está se realizando agora. Tá? Para quem curte, tem os nomezinhos lá de karma, Gami Karma, blá, 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 tudo bem. Bararapida Karma, mas não é necessário no momento. Né? Não sei porquê, eu olhei para você e lembrei dos nomes em sânscrito. Né? Indução. Mas é interessante que eu não sou capaz de ver, na aura de alguém, emoções que eu já não tenha sentido ou que eu não tenha reconhecimento em mim do vazio. Eu não sou capaz de ver. Então eu posso olhar para alguém e ver algum ruído emocional e não ver outros. Os meus, eu sou capaz de senti-los todos, mas dificilmente de vê-los. Eu preciso me concentrar para ver meus próprios ruídos. Concentrar muito. Porque nós temos um treinamento do próprio filtro, né? Para poder enxergar o que está fora, você para de enxergar quem você é. Né? Mas quando você começa a clarividência, você só enxerga você mesmo. Depois você começa a enxergar só o que está fora. Né? Pelo filtro. Então você começa a julgar que todo... É engraçado. É tudo projeção de si. Mas é só para a gente ter essa noção de como é curioso o que ele está falando. Aí pega alguém que eu conheço. Né? Chego, vou visitar alguém da minha família. Chega, as pessoas estão naquela cena típica na sala assistindo televisão. Aí você olha as auras pulsando, ruído super intenso em todas as direções, e por ser pessoas com quem eu convivi muito tempo, eu reconheço a maior parte das emoções. Tem muito em comum, tem muito de percepção induzida. E as pessoas em estado de pasmaceira na frente da televisão, se divertindo do que a pessoa está divergindo de si mesmo. aí põe a TV alta para poder ouvir e não sabe por que não está ouvindo direito. Deve ser problema no ouvido. Não, é o ruído emocional que está tirando a atenção. Em vez da pessoa olhar para si, ela aumenta o som da TV. Quando começa a aparecer alguma coisa que pode evocar a realização kármica, a pessoa muda de canal porque ficou ruim. Ficou chato, não gosta de ver aquilo. Então é uma coisa para a gente pensar. Quanto a nossa sociedade criou uma estrutura para que nós mesmos ignoremos o próprio karma. Nós criamos uma indústria para entreter e divertir. Eu até brinquei numa das palestras, quem estava aqui ouviu falar, né? Entreter, aquilo que te tem entre experiências, entre momentos. Então aqui tem um momento importante, aqui tem um momento importante. Tem um momento entre. Aquilo que te tem naquele momento entre coisas importantes. É o entretenimento. Que não foi criado para você deixar de fazer as coisas importantes. Foi criado para te ocupar no intervalo. Algo que te possui naquele intervalo. Te entretém. Né? E você se diverte. Então você tem um caminho para você. E divergir é sair do caminho, né? Então a diversão. Você está divertindo, quer dizer que você não está indo. Diversão é saída do karma. Você não está experimentando o karma. O que te entretém não está deixando você pensar sobre as coisas importantes. E a gente busca diversão e entretenimento. Por que que a gente busca essas coisas? Porque a gente fica estressado. Por que a gente fica estressado? Porque a gente não está experimentando o karma. Porque o potencial não está sendo realizado. E o potencial do karma é todo lido como ruído. Esse ruído gera desgaste na relação espírito-corpo. E aí, para diminuir essa sensação, você procura mais diversão e mais entretenimento. E aí você experimenta menos karma. Perceberam o ciclo? Quando você começa a quebrar isso, o que que acontece? Todo mundo acha que você é esquisito. Que você está diferente, né? Irônico. Irônico. Então é interessante prestar atenção na vida da gente, como é que a gente está fazendo as coisas. Como é que a gente está fazendo as escolhas, né? Eu, pela clarividência, quando eu chego, vou visitar família e vejo, ou pessoas que eu frequento há muito tempo, e vejo esse movimento potencial que não se realiza, serve como alerta para mim. Porque você não tem o que fazer para os outros. Você pode, no máximo, oferecer informação e se a pessoa escolhe ouvir ou não. Agora, se ela se movimentar porque você falou alguma coisa, ela não tem experiência kármica. Ela está rodando mais um programa. O programa da aquiescência. O programa do se livrar da pessoa chata que reclamou. Ela não fez a escolha de agir. Ela está agindo para se livrar da reclamação. Que é o que a sociedade faz com ela. Que é o que faz com você. As coisas que você faz porque é obrigado. E não por escolha. Aí entra naquilo que às vezes eu dou como exemplo. Né? Na autenticidade da ação. Na escolha que você faz nas coisas. Quando você fala bom dia para alguém, você fala porque é uma obrigação social ou você realmente deseja que aquela pessoa tenha um bom dia com todo o seu ser e essas palavras são a realização de sua intenção. Geralmente você fala simplesmente para cumprir tabela. Então você não teve a experiência, você não fez a escolha. A máquina, que é o seu corpo, cumpriu uma linha de programa. Você tem lá um sinalizador, encontrou um rosto no banco de dados, reconheceu. Antes do almoço, você olha, sorri e fala bom dia. Uma máquina, né? Uma máquina. Você podia ter um bonequinho fazendo isso para você, que ia dar na mesma. Poucas pessoas iam perceber a diferença, né? Mas essa é a provocação de hoje, tá? Essa é a provocação de hoje. Espero que tenha deixado bastante incômodo com vocês, né? Para vocês pensarem a respeito como é que vocês vão lidar com a sensibilidade, como é que esses Quando você sentir a próxima mudança, você vai sentir o quê? Você vai sentir o que você vinha sentindo de esquisitices, de mudança. E cada vez mais você vai se habituar a esses surtos e vai tender a achar, ah, é assim mesmo. Não deixa, porque não é assim mesmo. E são os alertas da própria natureza de que você precisa prestar atenção em si. Tá? Então, essas pequenas avalanches, quando juntar potencial e realizar numa surtadinha, numa tendência a incômodo, preste atenção. Semana que vem, curso, sábado e domingo, então não tem palestra. É, depois tem um feriado, e aí no outro sábado, a palestra novamente no dia 30 de abril. Tá? Para quem vem no curso, não esquece de já falar com o Moacir ali, para fazer ou matrícula, ou inscrição, ou reserva de vaga, e conversa ali já, já conversa com ele, está do lado da mesa, embaixo do ventilador, camiseta azul ali. Oi? Sábado e domingo, das 9h30 às 6h. 9h30 da manhã às 6 da tarde, no sábado e no domingo. Eu sugiro fortemente que vocês tragam um lanche de casa, para a gente não ter que sair para almoçar, porque eu costumo dar um intervalo mais ou menos curto. E é muito legal quando um número bom de pessoas fica, porque a gente mantém o pique energético, áurico do curso. Então eu sempre sugiro que as pessoas tragam um lanche e de preferência não tragam, não comam carne vermelha.
Você falou de bastante cursos, da semana que vem é o...
Semana que vem, Vivendo na Nova Realidade, que é o curso prático que eu ofereço, um novo conjunto de ferramentas de como lidar com a sensibilidade, como lidar com a percepção. Então o curso ferramentas está embutido nesse aqui agora, é um pedaço, tá? Então é Vivendo na Nova Realidade, sábado e domingo agora, tá? E é, como eu estava lembrando, que é o curso em que nós oferecemos ferramentas de observação, auto-observação, o que prestar atenção, pontos de atenção e o que você, como atuar, né, para lidar com essa sensibilidade nova, né? Eu até pensei muito por esse nome, Vivendo na Nova Realidade, e entendam, viver é mais do que sobreviver. Você já está sobrevivendo. Sobreviver não basta. Sobreviver é o mínimo. O seu corpo ficar em um lugar vivo. Viver é aproveitar as experiências. Essa é a proposta do curso. Como ficar? Não é uma questão de ficar confortável, desconfortável. A questão é aproveitar cada instante que você está aqui. Essa é a proposta do curso. Tá? Oferecer um modelo para você poder se referir no seu dia a dia. Tá? E aí a gente, eu repasso os outros cursos depois no dia 30, mas 15 de maio a gente tem um curso sobre planos espirituais. Tá? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento coletivo? Tudo bem? Se alguém ainda está com o celular ligado, por favor, desliga, tira o som e sempre tem alguém com despertador para as 9 da noite. Desliga, gente, por favor. É fatal. Relógio de pulso começa a tocar, telefone começa a tocar e vibrar. Pedi para vocês descruzarem braços e pernas. Fecharem os olhos. A pedidos, eu vou desligar os nossos indutores árticos. Fica só sentado quietinho um pouco. Se ajeita na cadeira, espreguiça, se alonga, estala os ossos. Toma cuidado para não bater os braços de quem está do lado. Fecha os olhos. Presta atenção no seu corpo. Tenta relaxar os músculos o máximo possível. Muito comum os manterem tensão nos ombros, pescoço, barriga, irem comprimindo o estômago. Relaxa. Agora que você está um pouco mais em silêncio, mas provavelmente já mentalmente deve ter dado uma distraída, volta a prestar atenção no corpo. Sente como é que você está, como é que o corpo está. Vai focalizando a atenção na respiração. Sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Sente o fluxo do ar. É normal bocejar. Para algumas pessoas é normal lacrimejar. Fica tranquilo. Sente o ar fluindo. Presta atenção na sensação do ar. Aos poucos, se deixa perceber que o ar flui com energia vital. assim como o ar faz funcionar o corpo, a energia que flui do ambiente para você e de você para o ambiente, junto com o ar, uma energia espiritual. E quando você presta atenção na respiração, essa energia vai ficando mais intensa. Essa energia que os orientais chamaram de prana, uma mistura da energia vital do planeta com a energia vital do Sol, que vem junto com a luz, que viaja em cada fóton, que se espalha pelo sistema, que quando atingem a atmosfera, comungam com a Terra, energizam o ar e a superfície, e toda a vida que aí reside. Sente, respira. Você está respirando ar para o corpo, a vida da Terra e a vida do Sol se misturando com a sua energia espiritual. Sente. Presta atenção, cada fôlego fica mais forte. O corpo relaxa, a mente fica lúcida, energia vital mais intensa. Enquanto o ar flui só pelas vias respiratórias, a força vital se expande, permeia a matéria do corpo. Sente essa força vital. Cada um sente de um jeito. Tem gente que sente como vibração, outros sentem como pressão. Tem gente que sente como calor, outros sentem como friozinho. Tem gente que sente como luz, tem gente que sente como som. Tenta sentir esse fluxo junto com o ar e tenta sentir que essa força fica mais intensa e vai se espalhando pelo peito e para além do peito, das costas, os ombros, para a barriga. A cada respiração, essa força vital, a sensação se espalha mais e fica mais intensa. Basta você prestar atenção. A atenção é o seu amplificador, é a sua lente de aumento. Sinta tranquilamente. Espalhando por todo o tronco e aos poucos avançando para as pernas, braços, mãos, pés. A cada fôlego um pouco mais forte. Não importa como você sente, importa você prestar atenção na sensação. Incluindo a cabeça, mas a energia espiritual de você se expande para além do corpo. Você ocupa uma área, um volume ao redor do corpo chamado de aura, que é a parte, sua parte espiritual externa ao corpo. Isso vai além do corpo espiritual que permeia o físico. Sente. Sente energia fluindo, respirando para fora e para dentro do corpo, pela pele, atravessando o corpo. Sente esse fluxo, esse renascer da energia espiritual em você, a cada fôlego, se expandindo na direção dos limites da aura. Geralmente, a aura parece uma bolha do tamanho de seus braços abertos ao seu redor. Sente. Sente essa energia fluindo, fluindo pela aura, uma aura toca a outra, e você sente auras te tocando, a sua aura tocando as demais. Eu sugiro que você compartilhe, deixe a sua energia fluir para quem está em volta, com respeito. Cada fôlego deixa essa expansão de energia tocar quem está perto, mas com respeito, não só com respeito, mas com bem querer, com querer bem, como você quer o bem para si. Compartilhe isso com os outros. Você gosta de energia vital? Compartilhe esse gostar. Gostar da vida. Diria mesmo o amar a vida. Compartilha isso. Sem ninguém específico em mente. Só a sensação. Deixa com a respiração, ela inflando e desinflando. Tocando quem está em volta. E se deixa tocar pelas outras almas. Sem preconceito. Não importa quem é encarnado ou desencarnado. Não importa por que é que está aí. Sem fazer perguntas, sem exigir contrapartidas, sem discriminar. Só compartilhe. E se a energia que chega para você vier com respeito e bem querer, aceite o compartilhar. comunidade, sentindo essa energia compartilhada no ambiente. Deixa a energia ficar mais intensa. O ambiente fica mais vivo. Esse ritmo de respiração, o ambiente todo vai ficando mais leve. Quem está procurando por uma passagem, por um caminho, vai encontrando seus acessos. Quem procurava assistência já encontrou. Está encontrando agora. O ambiente vai ficando tranquilo. Aos poucos as passagens começam a se fechar. Quem tinha que passar já passou, está passando agora. Sente. Respiração. Presta atenção em você. Sente que a energia começa a fluir da aura para o corpo. Essa energia mais tranquila, em paz. Uma energia que te restaura. Uma energia de renovação. Tranquila e lúcida, o corpo restaurado, a energia vai fluindo por dentro do corpo, a cada respiração, se sente vivo e renovado. Sente. Presta atenção no corpo. A cada fôlego vai ficando mais ciente do corpo, de você no corpo. Em paz, vivo, saudável. Para finalizar, respira fundo, segura o fôlego. Conta até 5 e solta um suspiro bem forte. Volta a se mexer, finalizando, espreguiça, se alonga, estala os ossos. Acender a luz, obrigado. Tudo bem, pessoal? Deu uma mexida aí? saber, alguém está sentindo alteração de pressão nos ouvidos? Como que nem quando você está subindo e descendo a serra? Quem está sentindo aí, além de mim?
Eu no corpo, só.
Oi?
Eu é no corpo a pressão.
Pressão? Não é, porque às vezes tem umas assinaturas de energia específicas que a gente sente, e a alteração de pressão física, meu ouvido estalou como se eu estivesse na serra aqui. É, eu queria saber se tinha pegado o ambiente todo só onde eu estava aqui. Para quem está nos grupos Nacerança e já leu, isso é energia potencial de Chandra. De vez em quando acontece aqui. Então, não é comum acontecer em exercício de palestra. De vez em quando, dependendo do que acontece, rola. E hoje rolou forte. O ambiente estava múltiplo. Agora que instalou de volta. É. Nossa. Que violento, né? Instalou aqui dentro, daqui a pouco instalou lá fora, né? Tá. Isso que eu chamo de realização potencial. Pessoal, agradeço muito vocês terem vindo. Espero que tenha valido a pena. Para mim, valeu. Espero que tenha valido para vocês também. Quem está interessado no curso, na semana que vem, não esquece de falar com o Moacir agora antes de ir embora. E se tiver dos outros cursos, já deixa o nome programando lá. Brigadão. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Até. Para quem não vem no curso, até dia 30. Valeu.